A partir de agora você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Boa tarde a todos, esse é o Falando Ciência, programa da Rádio Universitária FM 107,9, apresentação do professor Raimundo Costa Filho, do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, e com a participação dos nossos queridos Saulo Reis. Tudo bem, Saulo? Como vai?
Tudo ótimo, Raimundo. Boa tarde, ouvintes.
O Saulo é do Departamento de Física da UFC e da nossa querida Diana Azevedo. Boa tarde, Diana.
Boa tarde, Raimundo. Boa tarde aos ouvintes.
E a Diana é do Departamento de Engenharia Química do Centro de Tecnologia da UFC. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos mais uma vez a professora Ana Karina Bezerra Pinheiro.
Aí no programa de hoje, no quadro Era Uma Vez da Ciência, eu vou falar um pouco sobre a pesquisa da professora Ana Karina. Depois a gente vai bater um papo e aprofundar cada ponto dessa pesquisa com ela no quadro Fazendo Ciência. Perguntas, sugestões e comentários, por favor, enviar e-mail para falandociencia@gmail.com ou na nossa conta no Instagram, @falando_ciência.
Era Uma Vez na Ciência.
Você sabia que a UFC é referência em pesquisa na área de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, especialmente junto a populações vulneráveis? A saúde sexual é uma das áreas de atuação prioritárias da atenção básica à saúde e objetiva promover a saúde de pessoas no que diz respeito à promoção da igualdade entre os sexos, à autonomia das mulheres para o planejamento reprodutivo, à melhoria da saúde no ciclo gravídico-puerperal, o combate do HIV-AIDS, a prevenção, controle e rastreamento precoce dos cânceres cérvico-uterino e de mamas, entre outras ações. Além dos referidos campos de estudo, a área tem outras frentes para assegurar que as políticas de saúde estejam em consonância com as diretrizes de promoção da igualdade racial, étnica, de gênero, de geração e de orientação sexual. As pesquisas desenvolvidas abordam estudos epidemiológicos, populacionais, desenvolvimento tecnológico e ensaios clínicos acerca da saúde das mulheres e população LGBTQIA+. Com outras vulnerabilidades sociais, como a situação de rua e a privação de liberdade ou a prostituição. Atualmente, nossa entrevistada, professora Ana Karina, coordena os seguintes projetos: a pesquisa financiada pelo Ministério da Saúde, CNPq, acerca das vulnerabilidades ao HIV das mulheres e população LGBTQIA+, em privação de liberdade; pesquisa financiada pelo Programa Cientista-Chefe da FUNCAP sobre a qualidade de vida e promoção da saúde no sistema prisional, com a realização do Censo Penitenciário do Estado do Ceará, e inquérito acerca da vida e saúde dos policiais penais. Estão sendo desenvolvidas tecnologias para a promoção de saúde de policiais e realizados 3 estudos controlados, randomizados, para analisar os efeitos de tecnologias para a prevenção do câncer cervicouterino, prevenção de infecções urinárias e prevenção de vulvovaginites em mulheres privadas de liberdade.
Fazendo Ciência.
Bem, e para falar sobre esse assunto, trouxemos mais uma vez aqui a professora Ana Karina Bezerra Pinheiro, que é enfermeira e possui doutorado em enfermagem pela UFC. Ela é professora titular do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Ela é bolsista de produtividade do CNPq no nível 1D. Ela orienta tanto nos cursos de mestrado e doutorado. A professora Ana Karina possui mais de 214 artigos publicados em periódicos especializados. Já coordenou diversos projetos, inclusive esses relacionados ao que foi contado aí no Storytelling, não é isso, Ana Karina? Vamos falar um pouco sobre esse projeto super interessante dessas mulheres vulneráveis e essas questões da saúde, né, da mulher.
Boa tarde, professor Raimundo,
professora Diana, professor Saulo. A pesquisa em saúde da mulher já vem sendo desenvolvida, né, por mim, o grupo que eu coordeno, já há muitos anos. Mas, especialmente, a partir de 2009, a gente começou a realizar, desenvolver estudos com mulheres vulneráveis. E, mais recentemente, com a população LGBTQIA+, também. Então, nós desenvolvemos pesquisa em diversos espaços, né, de vulnerabilidade social, como a situação de rua, espaços de prostituição e também no contexto de privação de liberdade. Na privação de liberdade, a gente já vem desenvolvendo ao longo dos anos estudos relacionados à gravidez e parto e puerpério no contexto da prisão, né, questões específicas relacionadas a esse ciclo gravídico-puerperal, como especificidades, né, de um pré-natal de risco habitual, mas também especificidades da mulher nesse contexto, como o aleitamento materno, a questão do vínculo mãe-filho, logo depois, né, que a criança precisa voltar a ir para o contexto familiar. E agora, mais recentemente, a gente, em 2019, conseguiu esse financiamento do CNPq e Ministério da Saúde para identificar as vulnerabilidades desse grupo de mulheres e do grupo LGBTQIA+, acerca do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis.
Karina, puxando daí, enquanto você ia falando, eu me lembro que a mulher média, normalmente, ela é cuidadosa, né? Vai lá, faz a prevenção anualmente de câncer, faz um pré-natal. Qual é a diferença em relação, ou quais as dificuldades em relação a esses contextos aí? A população privada de liberdade, ou em prostituição, ou vício, sim, de drogas, não sei. Você poderia apontar quais são as principais dificuldades, o que é que muda na cabeça dela e quais as dificuldades de vocês de penetrar nesse universo?
Esse contexto, especialmente de privação de liberdade, Diana, é um contexto que mexe muito com toda a saúde, né, biológica e psicológica da mulher. Então, existe um descontrole, vamos dizer assim, de toda a fisiologia feminina. Geralmente acontece isso. Então, as mulheres, elas não têm passam a não ter um ciclo regular, né? Então, é muito comum no contexto do presídio mulheres com sangramento durante muitos dias, né? Então, a questão da pobreza menstrual é algo real que a gente, juntamente, né, com as políticas públicas, vem combatendo, né, nesses espaços, mas também cuidados específicos. Então, muitas vezes as mulheres, no contexto de privação de liberdade, é que se dão, tem essa oportunidade de ser assistidas em suas especificidades e que ela não sabia anteriormente, por exemplo, o diagnóstico de alguma condição crônica, como, por exemplo, HIV. Muitas vezes, esse HIV é diagnosticado na sua entrada no sistema prisional. E todo o cuidado e essa assistência se faz a partir daí. Outras questões, né, que envolvem a distância da sua família, né, a não visita, a não receber visita. Então, são mulheres que muitas vezes têm muitos filhos, né, têm uma família constituída, mas que fica distante. Então, por anos e anos, aquela mulher fica abandonada naquele sistema. O abandono familiar muitas vezes é decorrente do próprio estigma, da motivação que levou a ser presa, mas também pela pobreza, pela vulnerabilidade social. A família não tem condições muitas vezes de se deslocar até a unidade prisional para fazer essa visita. Então, existem mulheres assim, com 6, 10 filhos e que há muitos anos não tem nenhum contato com a sua família. Então, existe uma série de condições, né, físicas e psicológicas que envolvem a saúde da mulher nesse contexto.
E qual é o tipo de intervenção que vocês fazem como pesquisadores? É educacional? É clínico? Como é?
Também. A gente participa, né, com os estudantes de enfermagem, junto com a coordenação de saúde do sistema prisional, tanto de mutirões, né, em saúde, porque já cada unidade prisional tem uma equipe de saúde semelhante à equipe de saúde da família, né? Mas muitas vezes a demanda fica, em alguns momentos, reprimida. Então, recentemente a gente participou de um grande mutirão de prevenção do câncer cervicouterino com essas mulheres, em que a gente atendeu mais de 400 mulheres nesse contexto. Além do clínico, existe também o desenvolvimento de tecnologias educativas para que essa mulher se mantenha mais saudável. Então, por exemplo, as infecções urinárias, as vulvovaginites, são condições que são recorrentes no sistema prisional, nessas mulheres, e muitas vezes é por falta de orientação, né, de como higienização, recebem um material, né, de higiene, mas não sabem fazer uma higiene íntima, ou uma oportunidade que se tem, né, de disposição ao sol, ao local ventilado, também não se faz de forma adequada, o consumo, a ingesta hídrica também inadequada. Então, a gente desenvolve também específicas tecnologias para a orientação e ensino dessas mulheres.
Essa é uma que eu estava imaginando aqui. Eu me recordo que alguns meses atrás, ou no ano passado, a gente estava em outra era ainda, né? Uhum. E havia uma discussão sobre se o SUS deveria ou não facilitar, não me recordo exatamente a discussão, sobre a distribuição de absorventes para as pessoas carentes, né? E parece que o governo anterior dizia que faltava verba para esse tipo de coisa.
Em alguns estados ainda há discussão, né?
Exato. Então, a minha pergunta, nesses locais de reclusão, essa oferta, ela existe? Como é que é feito esse processo? Porque você comentando isso aí me lembrou do que a gente tinha conversado no programa passado sobre a Florence Nightingale, que chegou fazendo observações e mudando as práticas da enfermagem, observando aquilo que, olha, esse paciente vai ficar mais doente se ele ficar nessa maca aqui, que está no local mais úmido e tudo mais. Então, nesse sentido, vocês devem estudar o tipo de roupa, o tecido que é usado para vestimenta da interna, não é? O tipo de absorvente que é colocado, a frequência, como é feito isso. Uhum. E imagino que isso tudo seja material para o estudo de vocês, para melhorar a situação dessas pessoas, não é isso?
Sem dúvida, Raimundo. Hoje em dia, o sistema prisional, ele vem evoluindo muito no que diz respeito ao oferecimento de insumos e estrutura básica para a saúde das pessoas. Isso não era realidade em um passado recente, né? Então, as mulheres recebem, né, todo esse material para a sua higiene íntima, o governo oferece, e junto com a Secretaria de Saúde, né, a Secretaria de Administração Penitenciária, trabalha no sentido de fornecer esses insumos básicos, né? Tanto a oferta de água, né, que é básico para a higiene quanto para a ingesta, mas também esses insumos de higiene íntima, higiene pessoal. Muitas vezes a questão estrutural e também a questão de conhecimento das mulheres, elas não permitem que elas desenvolvam seu autocuidado de forma eficiente. Então aí precisa dessa orientação. Então, elas compartilham, né, em um mesmo ambiente, geralmente ficam em uma cela com cerca de 10 a 12 mulheres, e esse ambiente, né, compartilhado, ele deve ser um ambiente saudável. Então, as orientações básicas devem ser oferecidas, porque é diferente de uma mulher morar sozinha e ter algo privativo para ela. Então, essas orientações se fazem necessárias, e aí a equipe de enfermagem atua fortemente, né, para o controle dessas infecções e para a promoção da saúde dessas mulheres.
Aí, professora, vocês já podem, eu acho, acredito que sim, que você está nessa já desde 2009, pelo que eu entendi. Quais foram os impactos já dessa ação, né? E se tu pudesse também adentrar um pouco o fato, que é mais recente, pelo que eu entendi também, que é a atuação de vocês junto aos agentes penais, né? Sobre o que tem acontecido com eles e que é a chamada de vocês para esse projeto do cientista-chefe do governo do estado.
Sim, com relação aos impactos, Saulo, a gente já identifica uma série de processos e fluxos que já estão normatizados, né, que promovem a saúde das pessoas em situação de privação de liberdade. Inclusive, agora, recentemente, a Coordenadora Geral de Saúde do Sistema Penitenciário, que não é pequeno, né, é um sistema hoje no Estado que acolhe mais de 20 mil pessoas, então é um sistema, é um número de pessoas maior do que alguns municípios, né, do Estado. Então, a coordenadora de saúde, ela solicitou também para que nesse próximo ano a gente estabeleça alguns fluxos e processos de tanto de cuidado, mas também de referência e contra-referência para quando se precisa de um cuidado de maior complexidade que possa garantir a saúde dessas pessoas que estão custodiadas, né, pelo Estado. Com relação à saúde dos policiais, foi algo que preocupou muito o secretário, né, de uma forma recente, porque houve um adoecimento, né, recente, e especialmente um adoecimento mental, né, a ansiedade, a depressão e alguns casos de suicídio. E aí o Estado teve essa necessidade de investigar que fatores que estão afetando. Será que são fatores internos, né, da gestão do sistema penitenciário? São fatores externos? E aí a gente realizou essa pesquisa, que está em fase de análise dos dados, analisando fatores que se relacionam à qualidade de vida no trabalho, o consumo de álcool e outras drogas e fatores de tendência à ansiedade, depressão e suicídio nos policiais. Né? O que a gente, assim, alguns dados preliminares já foram apresentados para o próprio secretário, que a gente identifica muitas vezes que esses policiais já entram no sistema adoecidos. Né? Então, fatores de origem da sua família, fatores econômicos, já são fatores que levam à tendência à ansiedade e depressão. E o exercício profissional do policial penal, logicamente, pode potencializar algo que já vinha acometendo a sua saúde mental. Não é um ambiente agradável, né, salubre de se trabalhar. Então, a pessoa ela precisa ter esse acompanhamento, né, mais de perto. E, a partir disso, né, junto com o núcleo de trabalhador do sistema penitenciário, a gente vem desenvolvendo uma série de atividades compartilhadas, e uma delas é o desenvolvimento de um aplicativo, né, que em parceria com a UFC Virtual, para que o próprio policial ele consiga fazer sua autoavaliação de como ele está hoje, né, mentalmente. E aí o aplicativo ele já vai nortear para que, a partir daquela autoavaliação, ele precisa ter uma intervenção breve, logo com o profissional, com o psicólogo naquele dia do núcleo trabalhador. Ou pode ser agendado uma consulta, ou precisa de uma intervenção in loco. Então,
Karina, e qual tem sido a receptividade? Porque no imaginário popular, quem trabalha no sistema prisional, ou polícia penal, é o durão. Então, como é que tem sido...
Diana,
essa
foi
recepção.
Muito interessante o período, inclusive, de coleta de dados, né, que eu acompanhei mesmo, junto com os policiais. Então, a coleta de dados, para a gente identificar esse perfil, né, de saúde, de qualidade de vida deles, já foi uma experiência muito importante. Porque o que a gente identificou é que são pessoas que muitas vezes estão emocionalmente abaladas e vêm desse período ainda pandêmico, que abalou ainda mais, e que em nenhum momento eles puderam parar, né? Assim como os profissionais de saúde, a polícia penal não pôde parar, então tinham que ir ao trabalho. Então, são pessoas que muitas vezes na coleta, apesar de ser uma coleta objetiva, né, um instrumento de coleta objetivo, mas que a gente precisou dar espaço para o choro, para dar esse retorno, né, para a gente sobre as experiências individuais. E aí, por isso, a gente também precisou fazer um grupo focal aqui na universidade, aqui no Centro de Humanidades, coordenado pelo professor Luiz Fábio, da Sociologia.
Vice-diretor, né?
Vice-diretor do Centro de Humanidades. E o professor Luiz coordenou esse grupo focal com os policiais, exatamente para identificar essas experiências particulares e a vivência deles enquanto policiais. Para a gente se aprofundar realmente nesses fatores que afetam. Porque é muito simplista a gente dizer a gestão do sistema que está adoecendo, né? Determinada prática. E a gente sabe que a ansiedade, a depressão e o suicídio é multifatorial, né? Então, são questões que devem ser cuidadas, né, com zelo e com muita atenção, mas que tem esse caráter de multifatores que afetam, né? Brevemente, em abril, a gente vai estar divulgando, né, para a sociedade os resultados dessa pesquisa.
Além desses resultados para serem mostrados tanto para a secretaria, a nível de Estado e para a população, vocês fazem publicações internacionais, não é isso? Né?
Sim.
No contexto do programa de pós-graduação, certamente teses, dissertações de mestrado, teses de doutorado são feitas em todo esse ambiente. Né? E como é que vocês percebem essa... quando vocês colocam o trabalho de vocês, certamente deve haver comparativos no mundo afora, né? Tanto em países, vamos dizer assim, que são chamados países mais desenvolvidos e países ainda em desenvolvimento, né? Você poderia comentar um pouco sobre isso?
Sim, a gente tem uma parceria, né, com a universidade na Escócia, né, no Reino Unido, em que a gente desenvolve especialmente pesquisas relacionadas à avaliação da qualidade de vida e saúde das pessoas privadas de liberdade, especialmente mulheres e LGBTQIA+. O que a gente identifica, por exemplo, na Escócia, a estrutura, né, de um presídio é... Por exemplo, em Dundee é um castelo que foi transformado em um presídio. Então, a estrutura física é muito mais encantadora aos olhos. Mas, quando a gente compara o atendimento em saúde, especialmente, e aí quando a gente fala em promoção da saúde, só o setor saúde não dá conta para promover saúde, então precisa de ações que envolvem cultura, arte, trabalho, escola. Então, a gente visualiza que hoje, aqui no estado do Ceará, a gente vem... crescido muito mais nesse contexto. Então, por exemplo, no presídio Irmã Imelda, no Instituto Penal Irmã Imelda, que acolhe essa população LGBTQIA+, é uma unidade em que promovem ações, né, que envolvem o teatro, a música, a dança e a pintura, além da formação, a capacitação e a educação dessas pessoas.
Certo, mas além da Escócia, e vocês também têm outras conexões, né? Tanto nos Estados Unidos, Canadá, Índia, se não me engano.
Esse trabalho, especialmente no presídio, é na Escócia e Índia, né? O que a gente identifica é que existe, né, uma distância quilométrica, né? No cuidado e no dia a dia das pessoas privadas de liberdade lá. A gente sabe que, infelizmente, ainda é muito recente a descriminalização sobre a orientação sexual, questão de gênero na Índia.
Você está falando da Índia, né?
Na Índia, isso. E ainda existem lá muitas pessoas que estão presas por essa questão, né? Questão de gênero, orientação sexual. Então, o cuidado lá no que diz respeito a esses aspectos específicos da sexualidade e gênero ainda é muito aquém, né, do que a gente poderia imaginar e do que se espera como política pública internacional, né?
Uma última questão, Karina, nesse sentido é o motivo da reclusão, ele de alguma forma impacta no tipo de cuidado?
Não, Raimundo, assim, enquanto profissional de saúde, a gente, inclusive, é o que eu oriento até os meus estudantes.
Isso.
Não cabe a nós, profissionais de saúde, julgar, porque isso já foi feito ou está em vias de ser feito, se ele ainda está em uma prisão provisória. Então, a gente não, eticamente, a gente não pode compreender, entender os motivos, porque isso afeta na qualidade do cuidado, né? Mas a gente sabe, né, de acordo com o censo penitenciário, que há 28% das pessoas privadas de liberdade no estado do Ceará, sejam homens ou mulheres, essas pessoas estão lá por conta da relação com o tráfico de drogas.
Karina, uma última pergunta para a gente fechar. A gente viu que o enfermeiro cuida. E quem é que cuida do enfermeiro? Ou fazendo outra pergunta, existe na formação de vocês essa questão do autocuidado? Como é que vocês veem isso? Porque também são super-homens e super-mulheres para quem está doente sendo cuidado.
Excelente pergunta, Diana. O cuidado ao cuidador é um campo de ação que vem se abrindo muito fortemente, até porque na pandemia foi visto como super-heróis que não existem, né? Então a gente precisa de mais remuneração, um piso salarial, a implementação desse piso, o estabelecimento dessa carga horária, né, do enfermeiro, mas também nós precisamos de ambientes salubres, né? Então é abordado no curso de graduação, e as pesquisas também têm sido voltadas também para essa questão do cuidado ao cuidador, porque é uma categoria que também vem adoecendo muito fortemente. Então, no próprio departamento de enfermagem são desenvolvidas ações relacionadas tanto à questão das práticas, né, complementares em saúde. Então nós temos professores que fazem acupuntura, o reiki, a questão da meditação, a espiritualidade. Então são ações que o enfermeiro desenvolve que ajuda nesse contexto.
Bem, interessante a pergunta, e a resposta ainda deixa a gente com uma certa, né, tranquilidade, né, que essas condições venham a melhorar. E a nossa conversa termina por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14 horas e 30 minutos na Rádio Universitária FM 107,9, com reprise aos sábados na famosa 1h30 da tarde, né, às 13h30. O nosso conteúdo também está disponibilizado na internet. Você pode ir lá digitar Rádio Universitária FM.com.br, pode ir lá no Spotify, no SoundCloud, vai encontrar todo esse conteúdo que a gente discutiu aqui. Muito obrigado mais uma vez, Ana Karina. Foi uma ótima conversa.
Eu que agradeço, Raimundo. Foi ótimo.
Muito obrigado, Diana.
Boa tarde aos ouvintes. Até a próxima.
Obrigado, Saulo.
Obrigado, Raimundo. Boa tarde. Obrigado, Ana Karina.
E até o nosso próximo Falando Ciência.
Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Pabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.